Eliane, e o vinho doce, o famoso vinho suave, né? Eu, por exemplo, eu sei que é uma questão muito pessoal, a questão de paladar, não consigo tomar vinho
doce. Eu também
não. Não vai, você pode me apresentar o melhor desafio para você, que eu não consigo tomar.
Tá, então, isso é, também precisa se existir um entendimento disso. Uhum. É, um vinho suave não necessariamente precisa ser doce.
Tá.
O vinho suave, que é o famoso vinho de mesa, tá? Ele pode ser seco, tá? Então, as pessoas confundem muito isso. Uhum. Ah, o vinho suave é doce. Não, tem vinho suave que é doce, tem vinho suave que é seco, tá? E ele tem um propósito para existir. As pessoas, assim, estão muito no início, não conseguem consumir um vinho que não traga. Parece mais um chazinho de uva, né? Por quê? Porque a pessoa, ele é muito diluído, enfim, tem todo um processo. E tá tudo certo, tá? E ele é vinho. Ok? Tá. Doce. Você tem os vinhos doce, que são os vinhos fortificados, os vinhos de sobremesa, que são vinhos extremamente elaborados. Extremamente especiais. Você tem, assim, eu tenho, por exemplo, no meu portfólio, chama-se Noble Late Harvest. Ele é um vinho, vou te dar um exemplo.
Tá.
Para você produzir uma garrafa de vinho de 750 ml... você vai usar 300 bagas de uva, mais ou menos.
Nossa.
Tá? Para você produzir um vinho deste nível que eu tô te falando agora, que é um vinho que normalmente ou a gente harmoniza com sobremesas ou com queijos muito salgados, né, muito temperados, vamos dizer assim, ele é uma garrafinha de, se não me engano, 285 ml. Bem pequenininha, bem fininha. Uhum. Para se produzir essa garrafinha, usa-se 5 mil bagas.
Nossa!
E ele é, assim, de uma perfeição. Como os Sauternes da vida, como os Portos da vida. Né? Eles são vinhos específicos e eles nascem para ser doces. Né? Justamente porque ele tem um propósito. Ouvir nessa harmonização com essa potência de sal, ou harmonizar com os próprios doces maravilhosos e as sobremesas maravilhosas. Ou até se consumir sozinho. Eu sou
mitos
suspeita.
E verdades sobre o vinho.
Eu realmente não sou muito dos doces. Mas você estava falando sobre essa parte harmônica, que às vezes está em desarmonia e é perceptível no paladar. Fiquei na dúvida agora, porque Merlot é um tipo de uva que não me agrada. Porque me amarra. Normalmente ela me amarra. Isso é uma percepção minha. Uhum. Até hoje, existe um lugar apenas, uma vinícola boutique, que me serviu um Merlot, que foi para mim o melhor Merlot da minha vida. E agora eu fico pensando, será que então ele estava numa desarmonia? E aí, por isso, me agradou, porque o Merlot normal...
Ou você não estava mais receptiva aquele dia?
A uva, ela traz essa tipicidade, obviamente, né? Cada uva tem um propósito, ela entrega algo pra gente, né? Pra formulação dos vinhos. Então, tem uvas, por exemplo, que se afinizam mais, que produzem, trazem resultados no líquido, que são afeitos ao nosso paladar ou não. Isso tá tudo bem, tá? Você não precisa, não é que de repente o vinho estava desequilibrado, não. Naquele processo de vinificação, ou às vezes, por exemplo, você tem numa garrafa 100% Merlot. Uhum. Só que existem, por exemplo, no Brasil a gente tem um limite, um percentual que é autorizado, né, no momento da confecção do vinho, que você pode acrescentar o mosto em quantidades mínimas de outras uvas, para poder trazer o equilíbrio, trazer o que só aquela uva, né, aquele varietal, não está entregando, para você trazer esse equilíbrio. Então, provavelmente, você tomou um Merlot que teve uma pequena assemblagem, mas que continua, ele, dentro da legislação, ele pode ser 100% Merlot, e que deu um equilíbrio que a Merlot sozinha não consegue entregar.
Entendi.
Tá? Então, assim...
Ufa!
É isso. Não significa necessariamente que esteja muito pelo contrário. Se ele tivesse desequilibrado, você já tem uma percepção forte com a uva Merlot, você ia detestar.
É muito comum na Itália encontrar vinhos que são uvas casadas.
Os cortes.
Exato. E isso no Brasil não tem.
Imagina, quem te disse?
Tem, mas muito. Não, mas muito mais. Eu vejo isso muito mais na Itália do que aqui.
Nossa, o Brasil tá fazendo muitos cortes maravilhosos. Maravilhosos, maravilhosos. Os cortes, eles são, assim, são as grandes alquimias, né?
Uhum.
Que trazem, produzem vinhos que, é como eu te disse, às vezes um vinho de um varietal, ele não entrega. Né, o que às vezes um corte entrega. É como você falou, às vezes, ah, eu não gosto da Merlot, sim. Mas às vezes dentro de um corte a Merlot ficou maravilhosa. Né? Então, sim, o Brasil produz muitos cortes, muitas assemblagens hoje.
Que bom.
Eliana, em relação ao envase, né? Hoje a gente vê vinhos que não são engarrafados, né? Não estão só em garrafas, mas a gente vê as tetrapaques, a gente vê as latas, né? Isso altera o sabor do vinho? Como é que é isso? Tá. Que essa questão da embalagem é muito para ser mais acessível, uma questão de custo, né?
Não é qualquer vinho que você consegue migrar do vidro para outras embalagens, né? Existem os vinhos específicos também. Você tem os varietais, eu tenho, por exemplo, também na nossa, no nosso portfólio, várias ofertas de bag-in-box. Dentro da bag-in-box, que é o Tetra Pak que você está trazendo. Mas, na verdade, ela não é bem... É como se fosse um Tetra Pak, mas dentro ela tem uma bolsa. Tá. E o vinho está dentro dessa bolsa, né? Assim, eles são muito bem-sucedidos. Eu tenho Cabernet Sauvignon, eu tenho Merlot, eu tenho Taná, eu tenho Chardonnay, eu tenho diversos, tenho assemblagem de rosé. Então, assim, você... utiliza-se muito bem e de uma maneira muito eficaz, por exemplo. Mas são vinhos mais básicos, né? Não são vinhos complexos. São vinhos mais comerciais, de dia a dia. Eu utilizo muito essas bag-in-box em eventos, né? Em jantares, assim, mais amplos, onde as pessoas querem tomar um vinho, mas não vão tomar um vinho para harmonizar. Vão tomar o vinho. Então, a gente tem. Mas também tem vinhos muito bacanas. Eu tenho uma linha de cortes portugueses em bag-in-box. Então, assim, existe uma variação bacana. E a bag-in-box é legal porque aquela pessoa, por exemplo, que não quer investir tanto num vinho, quer tomar um vinho bacaninha e tomar uma tacinha por dia, a bag-in-box, ela fechada, ela conserva perfeitamente, integramente, durante 6 meses. E na geladeira, mais 2 meses aberto. Então, é muito legal para quem quer ter essa experiência diária. E no caso das latas? As latas, elas são, assim, um caso à parte a ser estudado. Porque realmente, por exemplo, muitas vinícolas trouxeram essa questão dos espumantes em lata. E o espumante em lata, ele vai bem se ele é carbonatado, como um refrigerante. Tá? Só que ele não vai entregar o que um espumante engarrafado entrega.
Com certeza.
Eu demorei bastante para encontrar um produto em lata que correspondesse, acho que até você conheceu também.
Não tinha.
Nós trouxemos dessa vinícola da Hugo Pietro, ali, produção de Pernambuco, um frisante, que é feito num método chamado Asti. É moscatel, é docinho.
Docinho.
Mas como frisante, ele foi muito bem na lata. Ele, a mesma integridade que ele tem na garrafa, ele entrega na lata. Então, assim, são casos e casos.
Certo.
Né? Tem muitos produtos em lata que eu já consumi e que realmente eu falei, não.
É bom saber disso, porque eu realmente eu fugiria de uma lata. Eu olharia para aquilo e ia falar, não.
Mas é preconceito, sabia?
Exato, exato.
Porque se você está numa piscina, por exemplo, vai num clube ou na piscina do seu condomínio, você não pode descer com garrafa.
Sentido.
E você quer realmente ali algo facinho, quero sair da cerveja, quero sair...
Faz sentido. Aqui. Eu tive um período que eu precisei cortar da minha vida por 6 meses. Glúten e lactose, para entender aonde eu tinha uma questão com a saúde, inclusive, né? Então, fomos fazer esse estudo de alergia. E aí, quando me cortaram tudo isso, eu falei, cortaram minha vida. Levaram embora absolutamente todos os prazeres, né, que eu tinha. E era perto do verão. Era perto do verão, não, era o verão. E eu falei, como é que eu vou tomar cerveja agora? E era um período que não tinha tanta variedade aí de produtos como a gente tem hoje, zero lactose ou sem glúten. Exato. Como é que eu vou pra praia? E eu fazia, gente, eu não posso ir pro Guarujá, sentar naquela praia, abrir um espumante, eu vou me dar um tapa na cara. Eu mesma vou dar na minha cara se eu fizer uma coisa dessa.
É isso aí.
É um pouco isso.
É isso aí. É isso
podia
aí.
Ter levado, não tinha, acho, naquela época, mas agora
mas
dá
é
para levar
tudo.
Uma latinha.
Eu acho que deve se experimentar. Sim. E assim, todo produto é pensado.
Sim.
Né, as empresas, a gente está falando das grandes vinícolas, uhum. das vinícolas nacionais, fazendo empreendimentos maravilhosos, eu acho que tudo deve ser experimentado.
Uhum,
né?
Uhum.
E assim, nem todos os produtos são para qualquer pessoa, assim como qualquer pessoa não é para todos uhum. os produtos. Então,
sim.
isso é uma questão pessoal,
sim.
né? Enfim,
sim.
tem pessoas que por uma questão de status jamais consumiriam um produto desse em lata.
Certo.
Eu sou, como profissional, volto a dizer, eu analiso o produto. E o produto é bom. Ponto.
Então, bom.
Simples assim.
Sim. E você falou sobre abrir uma lata e ela durar até por 2 meses.
Não, essa é a bagging box.
A da bagging box, que
Isso.
duraria 2 meses. E quando você tem uma garrafa e você abriu esta garrafa, como que fica depois... Esse consumo a longo prazo? Porque ele vai perdendo.
Não, ele perde rapidamente.
Exato.
Da garrafa. A garrafa, sim. Você... O vinho, ele é um produto, ele é um enteal, eu falo. Ele é algo vivo, né? Uhum. Ele é vivo.
Uhum.
Então, a partir do momento... Tanto é que, assim, é muito fácil entender isso. Porque você abre uma garrafa. Vamos falar o tinto, que é onde a gente passa por mais esse processo. Tem alguns tintos que são ser decantados. Por quê? Porque ele precisa entrar em contato com o ar para poder rechear a molécula dele de oxigênio, para poder te entregar, dar aquela evaporada no álcool, estabilizar o líquido, porque ele ficou muito tempo fechado, ele concentrou. Então, ele é um enteal, uhum. né? Então, ali ele já está evoluindo, certo?
Uhum.
Com a garrafa aberta, ele já está evoluindo. Aí você foi lá e tomou... Você tem que entender que o que ele te entregou naquele momento, se você colocar na geladeira... Tudo bem, vai ser gostoso tomar no dia seguinte, só que ele não vai te entregar as mesmas coisas.
Uhum.
Se você deixar 3 dias, menos ainda,
uhum.
tá? Porque você, primeiro, ele tá condicionado e lacrado e vedado de uma maneira a conservar uhum. o líquido que tá dentro. A partir do momento que você desarrolhou o vinho...
Ele já entrou em contato com o
acabou,
ambiente.
Acabou, uhum. você já não vai ter mais essa resposta.
Uhum.
Né? Então, é isso que você tem que entender. Tanto é que tem gente que o brasileiro faz muito isso, né?
Uhum.
O europeu jamais abre uma garrafa e não toma a garrafa inteira.
Exatamente.
É. Né? O brasileiro,
mas
ele...
eu procuro fazer isso. Gente, a gente vai beber a garrafa
é
toda,
isso.
senão a gente
é isso.
não vai
então,
abrir.
Então, assim, justamente por isso, porque ele vai e não vai te entregar. Mas tudo bem, se é o teu propósito, você tá lá, tá sozinha na sua casa, não vai tomar, é aquela história, tem que trabalhar no dia seguinte, eu não vou acabar com uma garrafa de vinho, porque amanhã eu vou estar, tipo assim, né? Devagar.
Fazemos isso.
É, então, assim, tenha consciência. Não adianta falar assim, o vinho é ruim, a uhum. pessoa que me vendeu não sabia. Não,
uhum.
ele vai perder.
Uhum.
Simples
uhum.
assim. Na Tetra Pak, que a Patrícia trouxe, que é a bagging box, ele já conserva mais. Por quê? Porque ele vai simplesmente ter o dispositivo dele, a gente vai tirar um lacre, mas ele não vai ter, vai ter zero contato com o oxigênio. Então, ele se preserva.
Uhum. Sim. E, Eliana, e o fechamento da garrafa, né? Os tipos de rolhas que existem. Agora a gente tem a vedação com tampa, né?
Sim.
Como é que
com
é isso?
Rosca, né?
Sim.
Então, que diferença isso traz?
Bom para quem não tem abridor em casa, mas...
Então, só que assim...
Essa tampa me incomoda.
Screw cap, que é essa tampa, ela não é para qualquer vinho.
Tá.
Ela é para vinhos uhum. frescos e jovens.
Uhum.
Tá? Então, é aquele vinho que foi produzido e que tem que ser consumido num curto período.
Uhum.
Normalmente, você vê muitos brancos, muitos rosés.
Então, quando você fala em curto período, a gente está falando de 1, 2 anos?
Então, isso também você tem que acompanhar o processo de validade da garrafa. Porque,
tá.
assim, se ele tem uma validade dentro da garrafa, é uma validade fechado.
Ah, sim. Não, sim, claro.
Tá?
Claro.
Então, sempre é isso que você tem que levar
claro,
em consideração.
Claro.
Você abriu
não,
um vinho desse, você
exato,
tem que consumir.
Exato, mas eu quero dizer assim, estamos falando sobre vinho de curto período para ser consumido.
Sim, normalmente
de
1 ou 2 anos. Até
tá.
o máximo é 2 anos.
Tá.
Tá? Porque um vinho fresco é isso, né?
Sim.
Não tem como. Né? Então, você pega aí os brancos, os rosés, né?
Uhum.
Existem até alguns tintos, apesar que eu particularmente, como profissional, não gosto muito de trabalhar o tinto por conta do tanino,
uhum,
do que ele,
uhum.
Com o screw cap. Mas tem muitos vinhos tintos que se utilizam do screw cap. Agora, a rolha de cortiça é a mais tradicional.
Uhum.
É que ela na verdade, assim, vai ficando cada vez mais rara, porque ela é feita de uma árvore, né? Oreiro, então é algo que tem se a ver com a natureza.
Se vê mais a sintética.
Mas a sintética, aí é que tá. Então, isso que eu ia falar, por exemplo. Você tem a rolha de cortiça, ela é, na verdade, a mais apropriada para você vedar o vinho, porque ela promove micro-respirações. Uhum. Isso é importante para o vinho evoluir. Uhum. Rolha de plástico, por exemplo, difícil trabalhar. Difícil. Porque ela pode realmente promover uma alteração e não muito positiva no vinho, né? Existem alguns vinhos boutique que usam até tampas de vidro.
Olha só.
Mas tampas de vidro, que são lindíssimas, né? Você tem umas joias, vinhos raríssimos.
Você paga, né?
Mas também não é para qualquer vinho. Os fortificados, por exemplo, que são esses doces que eu te falei, mas doces potentes ali, importantes, normalmente se usa tampão. Então, se usa o plástico, né? E se veda ainda com este... Usa rolha, né? Uhum. E se veda com esse tampão de plástico.
Certo.
Então, depende. Depende do propósito, do produtor, do enólogo. Uhum. Aí, para cada um, tem um tipo. Agora, é claro, as rolhas que são utilizadas... Não podia deixar de falar de rolha, né? É, quem utiliza, por exemplo, as rolhas, elas passam por um processo de clarificação. Uhum. Então, as vinícolas normalmente tomam muito cuidado com isso para a gente não trazer o vinho bochonet para o mercado, né? Uhum. Que é aquele famoso vinho embolorado, né? Com aroma e gosto de bolor, que desenvolve na rolha mesmo um componente que se chama 2,4-6 tricloranisol, que é o famoso bolor.
Com esse nome lindo, mas é o famoso bolor.
O TCA, né? Ele vai realmente contaminar a rolha e vai contaminar o produto. Entendo.
E aquela rolha que ela esfarela quando você vai abrir o vinho?
Então, isso não significa que a rolha esteja estragada. Na verdade, ela às vezes pode ter passado por um processo de ressecamento. Isso também tem muito a ver com a maneira que o vinho está acondicionado. Por que a gente acondiciona o vinho na horizontal? O vinho de rolha mesmo, de cortiça. Por quê? Porque o vinho ele fica em contato com a rolha, ele hidrata a rolha. Então, por muitas vezes, esse vinho que a rolha ficou seca, é porque ele ficou muito tempo de pé e desidratou. É só isso.
Estou aqui visualizando absolutamente tudo.
Estou aqui querendo abrir uma garrafa de vinho.
Não, gente, por que isso? Nós estamos... O nosso programa ele vai ao ar às quintas-feiras ao meio-dia, porém, todos sabem que nós gravamos ele em São Paulo. Neste momento, estamos a 6 minutos de dar 10 horas da manhã. Eu estou o quê? Com vontade de já ter tomado 2 garrafas.
Mas reza a lenda que depois das 10 já pode.
Já pode?
Olha, eu só não trouxe, porque é a primeira vez que eu participo do programa. Então, assim, eu falei, bom, deixa eu sentir o terreno. Porque a próxima vez a gente pode fazer uma entrevista.
A próxima vez a gente já faz ela regada
a gente marca
vinho.
Um pouquinho mais tarde.
Perfeitamente.
E a gente pode fazer... Ai, vamos fazer uma proposta dessa de gravar em vídeo a nossa próxima?
Vamos.
Com ela?
Temos Sara.
Fazer... Vinho por minha conta.
Temos Sara. Porque aí vamos fazer este embebedamento nosso junto com harmonizações.
Eu posso propor isso. Eu posso, na verdade, a gente pode até fazer uma vivência para vocês perceberem.
Adoro.
Posso até trazer um Merlot.
Olha só, olha o desafio. Então, gostei.
E trazer, de repente, 3, 4 tipos de vinhos diferentes para vocês entenderem as propostas diferentes.
Que legal,
né?
Maravilhoso.
Vamos trazer convidadas.
Vamos convidadas, vamos fazer as degustações. Vamos ensinar como se degusta, porque não é apenas virar o copinho.
Tem
todo um ritual. E um ritual que tem propósito, né? Não é apenas uma encenação.
Não é frescura.
Disse tudo, não é frescura.
Não é frescura. Como girar o vinho não é frescura? Ele cria uma película. Ele cria uma película.
Na
você
verdade,
tem que dar uma
é
mexidinha
dele. Na verdade, é para oxigenação.
Olha só.
É por isso que você, na verdade, e para ele liberar, tanto é que você tem o primeiro processo de vivência, onde você pega a taça. Primeiro, normalmente, o profissional, ele aspira sem fazer a rotação.
Uhum.
E depois, você faz a rotação para ver...
Para subir
primeiro
os,
tem
os
o primeiro
subirem.
Aroma, e depois aí os segundos, né? Os secundários e terciários, é isso.
Maravilhoso. Bom, temos um encontro marcado para amanhã.
2024, vamos começar bem. Ah,
já quero fazer isso. Não é? Já quero fazer isso logo de cara. Gostei
não,
disso.
Janeiro.
Janeiro. E aí a gente pode, inclusive, falar sobre clima com bebida, porque o que fica melhor para se consumir no verão, porque pelo visto vamos ter um verão aí.
Mas também Escaldante. Vamos trazer mitos e verdades.
Maravilhoso, adoro. Gosto disso, gosto disso, gosto bastante disso.
Eliana, finalizamos, super Eliana. Obrigada, foi uma delícia.
Foi muito
foi
bom.
Muito
a gente quer seguir conversando muito com você, tem muito
que
assunto
não, que tem
aí.
Muita coisa, tem muito assunto, tem muito processo de produção que queremos entender, a parte toda do dormir nos barris, como que é isso, como que isso... Já tem muita coisa pra gente conversar.
Não, assunto não nos faltará.
Com certeza, Eliana, muito obrigada.
Muito imagina, obrigada.
Eu que agradeço.
Queria que você deixasse aí seus contatos,
claro, só queria dizer que foi uma honra estar aqui com vocês. E a Vila Cabianca é uma empresa que traz essa proposta disruptiva, como eu falei pra vocês. Então, vocês vão analisar até no nosso e-commerce, né, que é o www.vilacabiancabrasil.com.br. Um portfólio bastante eclético de vinhos e que pode permitir o consumidor a ter experiências diferentes. Nós temos vinhos de diversas origens, os vinhos boutique nacionais, então ali a gente traz experiências bastante incríveis. E o nosso telefone, o nosso WhatsApp é 11 917 12 6868, podem me chamar a qualquer momento.
Ela responde.
Respondo
mesmo.
E tem todo aquele processo consultivo que a gente está à disposição para fazer também.
Vocês têm loja física?
Nós temos só o e-commerce, como nós somos uma importadora e distribuidora, mas a maneira com a qual a gente chega no público final, que também é muito importante, né? Até porque a Vila Cabianca também entrega informação, educação, então a gente precisa ter contato com o público que consome o vinho, né? Então a gente fez por opção agora trabalhar só no sistema virtual e nas redes sociais também, que é o @VilaCabiancaBrasil. E acompanhe, porque ali a gente faz muita coisa. Somos muito intensos aí em eventos e...
Somos como vinho, intensos.
Intensos.
Maravilhoso.
Então,
Maravilhoso. Fechamos. Fechamos, minha amiga.
Um brinde a este programa de hoje.
Eu queria estar brindando de fato. Gente, olha...
Mas vamos programar sua volta para janeiro.
Vamos.
Já que ela não vai tirar férias, provavelmente a gente também não.
Será um prazer.
Eu quero tirar uma semana, minha amiga, me libera. Eu tô tão cansada.
Vamos lá,
minha
gente.
Amiga, te vejo na semana que vem.
Na
então.
Próxima quinta, ao meio-dia. Hoje a gente conversou com a Eliana Orlovas, da Vila Cabianca. E até a próxima quinta.
Beijo pra todos.
Beijos.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 94374 3009.